Dinheiro, os segredos de quem tem. Como conquistar e manter sua independência financeira. Gustavo P. Cerbasi. Capítulo 3. Preparação do terreno. Uma jornada de 1.000 milhas começa sempre com um simples passo. Lao Tse. Como se constrói a riqueza? Para construir sua riqueza de forma consistente, você precisa estar consciente de seu objetivo. Sua atitude em relação ao dinheiro deve ser bastante prática. Antes de mais nada, você precisa eliminar da sua mente algumas crenças, ou mesmo bloqueios, que até hoje vinham limitando seu crescimento financeiro. Existem pelo menos 5 crenças ou bloqueios a ser eliminados para começar a formar sua fortuna. São: crença número 1, a não urgência. Isso não é importante, não é urgente. Não é essencial. Outras coisas são mais importantes. Comece agora seu plano. Não espere o fim de semana para pensar no assunto. Não espere sua esposa ou seu marido voltar do trabalho para conversar sobre o assunto. Nada é mais urgente que garantir seu futuro com tranquilidade. Muitos dizem que a vida está uma loucura, que o trabalho está consumindo todo o tempo, que não sobra tempo para nada. Todos têm compromissos. Mas considere o compromisso consigo mesmo o mais importante. Você dedica a maior parte do seu dia ao emprego. A causa é justa, pois o emprego garante seu sustento. É graças a ele que o dinheiro entra em sua conta no final do mês. Mas não é seu emprego que vai torná-lo rico. Você vai construir um plano para ficar rico e vai seguir esse plano. E isso é mais importante que seu trabalho. Não estou afirmando que você deve deixar de trabalhar. Pelo contrário, o salário será parte fundamental de seu plano de construir uma fortuna. Considere, porém, que quanto mais cedo você começar a ficar rico, mais rico ficará. Por isso, dedique tempo e ponha seu plano em prática. Comece hoje. Se for preciso, durma menos na primeira noite, já que tem outros compromissos assumidos. Mas comece seu plano hoje. Ele é urgente. Seu futuro é urgente. Crença número 2. O passado. Eu investi no mercado de ações e quebrei a cara. Juro que nunca farei isso novamente. Meu pai perdeu tudo. Não veja o passado como uma aptidão para perdas. Se você ou algum parente já perdeu dinheiro investindo, foi porque faltou informação. No mercado financeiro, sempre que alguém perde, há outro que ganha. Não se feche para as lições que a vida lhe ensinou. Estude, procure saber por que perdeu. Quem ganhou em seu lugar? O que esse ganhador sabia para ter êxito? Hoje, temos ao nosso alcance uma fonte infinita de informações, a internet, na qual podemos obter orientação sobre qualquer tipo de investimento. Se você já perdeu dinheiro no passado, considere essa perda um investimento no aprendizado financeiro e explore ao máximo essa lição para não perder de novo. Crença número 3. A identidade. Eu não sou bom com números. Perco dinheiro em tudo que faço. Um bloqueio bastante comum, usado frequentemente como justificativa para o desperdício, é a falta de habilidade com números. Sabemos que algumas pessoas definitivamente não se dão bem com cálculos e números. Para elas, a matemática é um obstáculo intransponível. Felizmente, a habilidade com números não será fundamental para seu plano de ficar rico. Alguns cálculos precisarão ser feitos no primeiro momento do plano, mas você terá boa parte deles resolvida com a ajuda deste livro. Caso precise de uma ajuda adicional, não se envergonhe de procurar. Seja criativo. Procure um parente, ligue para uma faculdade, entre em contato com sites de orientação financeira na internet. Tire da cabeça a ideia de que você não é rico porque não entende de números, não entende de dinheiro. Há muitos milionários que não sabem nem assinar o nome. Da mesma forma, não pense que você nasceu para ser pobre nem para perder dinheiro. Se perdeu muito dinheiro, já afirmei, é porque errou. Acredite que poderá ganhar muito dinheiro, e esse será mais um passo importante de seu plano. Não acredita em sorte. Quando se diz que fulano é um cara de sorte, normalmente se observam apenas os frutos colhidos. Esquece-se de que aqueles que colhem sua sorte a plantaram em algum momento. Planta informação na cabeça e colherá decisões acertadas. Crença número 4. O medo da perda. Eu não suporto o risco de investir. Assim como alguns não se dão bem com números, é natural que outras pessoas não se deem bem com o risco, com a incerteza. Há uma importante teoria de finanças que explica que grandes rentabilidades tendem a vir acompanhadas de grande risco. Isso significa que, se você quiser ganhar dinheiro rapidamente, terá de correr riscos. Não significa, porém, que deva ser displicente com seu dinheiro. Significa que você, ao selecionar um investimento de risco, deverá estar muito bem informado sobre esse tipo de investimento para perceber rapidamente qual é a hora certa de ganhar e qual é a hora certa de perder. Em outras palavras, você deverá correr riscos quando estiver pronto para administrar esses riscos e minimizar seus efeitos. Um bom investidor não consegue acertar sempre. No mercado financeiro, considera-se um bom investidor aquele que acerta nas decisões de risco em pelo menos 70% das vezes. Se você não estiver preparado para correr riscos, isso não será impedimento para ficar rico. Há muitos investimentos de baixíssimo risco, como a poupança. Se não quiser correr riscos excessivos, comece a investir em aplicações de baixíssimo risco, mas não durma no ponto. Comece a estudar alternativas melhores de investimento e vá progredindo aos poucos. Crença número 5. Os recursos. Eu não tenho dinheiro suficiente para começar. Não tenho tempo. Essa crença é a mais infundada. Você tem, certamente, os recursos necessários para começar a ficar rico. Lembre-se de que a riqueza não decorre do quanto se ganha, mas do quanto se gasta. Qualquer dinheiro é suficiente para começar. Com R$50 já se começa uma aplicação. É suficiente. Ao iniciar, você passará a desenvolver seu plano de poupar mais. Se não começar nunca, carregará a desculpa de não ter dinheiro pelo resto da vida. Quanto ao tempo, outro recurso precioso. Já o abordei quando explorei a crença da não urgência. Todos nós temos tempo. Apenas precisamos administrá-lo melhor. As coisas mais importantes vêm primeiro. Hora de reunir os ingredientes. Até este ponto, procurei ajudá-lo a criar a atitude de ser rico. A partir de agora, teremos de pôr a mão na massa. O primeiro passo de seu planejamento financeiro é reunir os ingredientes necessários para obter condições de pô-lo em prática. Anthony Robbins, conceituado autor norte-americano de planejamento financeiro, identifica 4 ingredientes necessários para abundância financeira: tempo, juros compostos, decisões inteligentes e dinheiro. Primeiro ingrediente: você precisa de tempo. Isso você já tem, talvez não o use corretamente. Se esse for o caso, pense em mudar sua rotina. Priorize o que for mais importante para você. O tempo é um recurso valiosíssimo. Está disponível incessantemente, mas, uma vez perdido, não se recupera mais. É como a água de um rio. Está sempre lá. Você pode aproveitar. Mas a água que já passou, se não foi aproveitada, está perdida. O homem descobriu um meio de aproveitar toda a água que passa por um rio, construindo barragens. A água passa, vai embora, mas todo o recurso que poderia ter sido extraído dela já foi aproveitado. Virou energia elétrica. Se passa mais água do que o homem pode aproveitar, ele abre as comportas e deixa a água fluir, utilizando o que é capaz de aproveitar. Construa sua barragem do tempo. Esteja consciente do tempo que passa e aproveite ao máximo esse tempo disponível. Tenha consciência de que o que passou não pode mais ser aproveitado. O tempo, como ingrediente fundamental de seus planos, deve ser usado para planejar, informar-se e investir em conhecimento. Em seus planos, o maior investimento em tempo será feito no início, para dar forma a eles. Com um plano bem elaborado, você não precisará de muito tempo para aperfeiçoá-lo ao longo da vida. Quanto a informar-se, você precisará encontrar em sua apertada agenda algum tempo diário para manter-se atualizado sobre seus investimentos e novas oportunidades. Muito provavelmente, você já é leitor de jornal. Ao investir em aprendizado financeiro, terá mais instrumentos para aproveitar melhor as informações dos jornais. Mantenha-se informado. Atualize-se sempre sobre os investimentos e negócios em que aplicou seu dinheiro e nunca se canse de procurar oportunidades. Elas estão todas lá, à disposição de quem as caça. Finalmente, uma das melhores formas de investir seu tempo é em conhecimento. Busque novas informações. Antecipe-se à mídia. Invista em cursos que façam de você um investidor mais eficiente. Faça simulações de investimento na internet. Leia sobre técnicas de investimento. Tenha opinião formada sobre bons e maus investimentos. Nem sempre os jornais são bons conselheiros. Eles o serão se você souber como usar a informação. No final de 2000, muitos jornais destacavam a excelente rentabilidade obtida por aqueles que investiram na Bolsa de Valores de São Paulo, no início daquele ano. Muitos, ao deparar com as manchetes nos jornais, perceberam que suas aplicações haviam rendido bem menos que a Bolsa de Valores. Investir na Bolsa é bem mais interessante que em outras aplicações. Foi a conclusão de muitos. Nessa época, muitos pequenos investidores transferiram seus recursos para a Bolsa de Valores. De 2001 até meados de 2002, o que se viu foi uma queda incrível dos preços das ações, o que fez muitos investidores perderem grande parte de suas economias. O que faltou foi conhecimento. É ingenuidade investir em aplicações de risco após longos períodos de valorização. Assim como períodos de recessão podem mostrar-se excelentes oportunidades de investimento. A perda financeira que muitos sofreram em razões de aplicações ruins ocorreu por falta de dedicação de tempo para adquirir conhecimento do setor. Segundo ingrediente, você precisa de juros compostos. Você os terá no dia em que tomar a decisão de utilizá-los. Você somente consegue juros compostos quando investe seus recursos em aplicações que permitem que a renda gerada na forma de dinheiro possa ser reinvestida, rendendo posteriormente juros sobre o investimento inicial e também sobre as rendas subsequentes. Aplicando em juros compostos, você terá, após algum tempo, uma poupança formada tanto por aplicações quanto por rendas. Quanto maior o prazo que dedicar ao investimento, maior será a bolada de juros acumulados. O que está por trás do efeito acelerador do crescimento de juros compostos é o conceito de juros sobre juros. A rentabilidade é sobre o dinheiro que você aplicou e também sobre a renda que obteve dessa aplicação até o momento. Quanto mais tempo deixar seu dinheiro aplicado, maior será a renda obtida. Portanto, mais intenso o efeito do crescimento de sua riqueza. Veja que impressionante é o efeito ao longo do tempo de uma aplicação de R$ 100 hoje. E mais nenhuma aplicação. A juros de 1% ao mês acima da inflação. Daqui a um ano, você terá R$ 112,68. Daqui a dois anos, R$ 126,97. Daqui a 5 anos, R$ 181,67. Daqui a 10 anos, R$ 330,04. Daqui a 20 anos, R$ 1.089,26. Daqui a 40 anos, R$ 11.864,77. Daqui a 70 anos, R$ 426.534,32. Perceba que isso é o que acontece quando se esquecem R$ 100 em uma boa aplicação durante esse tempo. Se a aplicação inicial fosse de R$ 1.000, teríamos daqui a 70 anos o equivalente a 4.260.000 R$ 1.000 numa aplicação que rende 1% ao mês. Isso considerando os seus valores de hoje, pois estou supondo que o investidor conseguiu juros de 1% acima da inflação. Mas, da mesma forma que os juros compostos podem multiplicar incrivelmente nosso dinheiro, pequenas diferenças nos juros trazem grandes reflexos da nossa rentabilidade. Veja na tabela da página seguinte a comparação com uma única aplicação de R$ 1.000 na data de hoje, sem mais nenhum movimento na poupança. Perceba como é importante e adequada a seleção de taxas dos seus investimentos. Muitos desprezam pequenas variações de taxa por fidelidade ao banco ou ao gerente de contas. Dependendo do tamanho da poupança, às vezes uma pequena diferença pode significar dezenas de milhares de reais daqui a alguns anos. Se o valor de R$ 1.000 for investido a juros mensais de 0,5%, 0,50%, a poupança daqui a 10 anos estaria com o valor de R$ 1.819,40. Daqui a 20 anos, R$ 3.310,20. Daqui a 30 anos, R$ 6.022,58. Daqui a 50 anos, R$ 19.935,96. Já se ela fosse investida a 0,60%, o valor seria: daqui a 10 anos, de R$ 2.052. Daqui a 20 anos, R$ 4.202,57. Daqui a 30 anos, R$ 8.615,35. E daqui a 50 anos, R$ 36.206,66. Já se o mesmo valor fosse investido a 0,75%, em 10 anos o valor estaria de R$ 2.451,36. Em 20 anos, de R$ 6.009,15. Daqui a 30 anos, R$ 14.730,58. Daqui a 50 anos, R$ 88.518,26. Já se o mesmo valor fosse aplicado a 0,95%, nos primeiros 10 anos teria um pouco mais de 3 mil, nos 20 anos, um pouco mais de 9 mil, em 30 anos, um pouco mais de 30 mil, e em 50 anos, especificamente, R$ 290.933,66. Já se essa poupança fosse a 1%, nos primeiros 10 anos seria um pouco mais de 3 mil, nos primeiros 20 anos um pouco mais de 10 mil, nos primeiros 30 anos um pouco mais de 35 mil e em 50 anos R$ 391.583,40. E se fosse aplicado a 1,2%, 1,20%, em 10 anos teria o valor de R$ 4.184,67. Em 20 anos, R$ 17.511,49. Em 30 anos, R$ 73.279,84. E em 50 anos, nossa, que incrível, mais de 1 milhão. R$ 1.283.238,86. Um simples R$ 1.000. Outro fator importante para que não se criem ilusões antecipadas é ter a noção exata da taxa real que pode ser aplicada aos investimentos. Investimentos tradicionais não chegam a atingir a rentabilidade de 1% ao mês. Bons investimentos de baixo risco não têm rentabilidades muito altas, muito mais altas do que a poupança, apesar de seu gerente tentar convencê-lo do contrário. Para calcular a taxa real, devem ser deduzidos o imposto de renda, a inflação, em alguns casos, tarifas que nem sempre são apresentadas pelos gestores de contas dos bancos. Esses aspectos serão discutidos detalhadamente no capítulo em que trataremos da seleção de investimentos. A matemática dos juros compostos. A explicação matemática do crescimento da poupança está no conceito de capitalização. A base desse conceito reside na já comentada prática de juros sobre juros, que surge quando aplicamos nosso dinheiro em um investimento e o deixamos capitalizar por algum tempo. A tradução é simples. Se nosso dinheiro for aplicado em um investimento com juros capitalizados mês a mês, é quando se fala de juros mensais. Na prática, será como se o dinheiro ficasse emprestado ao banco por um mês. Após um mês, tivéssemos o dinheiro aplicado mais o valor dos juros pagos por alugar algo que é nosso. Ao terminar o primeiro mês, resgatássemos todo o dinheiro ou aplicado mais os juros e o aplicássemos novamente. No final do segundo mês, os juros recebidos fossem maiores, pois o dinheiro aplicado for maior. Assim, no final de cada mês, fosse formada uma nova bolada que servisse de referência para o juro a ser recebido no final do mês seguinte. Dessa forma, quanto maior o tempo de aplicação, maior será feito o crescimento de juros. Se aplicarmos hoje R$ 100 a juros de 1% ao mês, teremos daqui a um mês R$ 101. Devido à adição de mais R$ 1 de juro, somos daqui a 2 meses receberemos juros sobre os R$ 101, e não sobre R$ 100, o que nos renderia, então, R$ 1,01. Matematicamente, expressamos nesses conceitos da seguinte forma. Se investirmos P em uma data inicial, há juros mensais iguais a I, que são multiplicados pelo valor inicial, teremos após um mês P mais P vezes I, que é o mesmo que P vezes, entre parênteses, 1 mais I. No segundo mês, receberemos juros sobre o que foi formado no final do primeiro mês. Teremos, então, no final do segundo mês, os mesmos P vezes 1 mais I, que tínhamos mais os juros de I vezes P vezes, entre parênteses, 1 mais I, totalizando P vezes 1 mais I mais I vezes P vezes 1 mais I. Essa segunda expressão pode ser escrita como P vezes, entre parênteses, 1 mais I, vezes, entre parênteses, 1 mais I. Ou P vezes, entre parênteses, 1 mais I ao quadrado. A potência 2 indica que 1 mais I é multiplicado 2 vezes. Assim, em 3 meses, teríamos P vezes 1 mais I elevado à terceira. Em 4 meses, P vezes 1 mais I elevado à quarta, e assim por diante. Se considerássemos um número N qualquer de períodos, a nossa escolha teríamos a função do valor futuro após N períodos. F igual a P vezes, entre parênteses, 1 mais I elevado a N. Essa função diz o seguinte. Para N igual a zero, a fórmula seria P vezes, entre parênteses, 1 mais I elevado a zero. Valor futuro igual a P. Para N igual a 1, a fórmula seria P vezes, entre parênteses, 1 mais I elevado a 1. Valor futuro igual a P vezes 1 mais I. Para N igual a 2, fórmula P vezes, entre parênteses, 1 mais I elevado a 2. Valor futuro igual a P vezes 1 mais I vezes 1 mais I. E assim por diante. Essa formulação é válida para uma única aplicação investida por N períodos. Quando consideramos aplicações periódicas, como uma poupança de R$ 100 todos os meses, a fórmula matemática é outra e será mostrada mais para frente. Perceba que até agora estou apresentando os efeitos de uma simples aplicação feita por alguns anos, sem mais nenhum investimento. Ela cresce apenas em razão do efeito dos juros. Já imaginou o que aconteceria se você conseguisse poupar R$ 100 todos os meses? Terceiro ingrediente. Você precisa tomar decisões inteligentes. Você consegue isso aprendendo a avaliar as coisas de forma mais efetiva. Procure saber quais são as alternativas mais interessantes de investimento. Se não tem experiência com investimentos, esqueça aplicações de risco, aquelas em que há risco de perder dinheiro, como ações, moeda estrangeira e outros investimentos imobiliários. Comece por investimentos seguros, como a poupança, renda fixa e CDBs, dos melhores bancos. Mas não deixe de se manter informado, mesmo sobre essas aplicações mais seguras. Consulte sempre alguém que investe grandes quantias nessas aplicações. A internet é uma fonte riquíssima de informações sobre produtos financeiros. Com o tempo, você dominará completamente os conhecimentos sobre as aplicações mais simples. Então, passe a se informar sobre aplicações mais complexas ou de maior risco. À medida que a sua poupança ganhar volume, você começará a ser sondado por seu gerente de banco ou mesmo de outros bancos para conhecer novos produtos de investimento. Não aceite investir sem antes conhecer muito bem esses produtos. Gerentes de muitos bancos estão atrás de comissões imediatas. São poucos os que pensam em sua riqueza no longo prazo. Faça planos concretos. Não apenas sonhe, mas também ponha no papel o que é preciso fazer para atingir as metas de seus planos. O segredo de atingir um objetivo é ter um objetivo. Aprendi com um professor de marketing na FEA USP, onde fiz mestrado, que bom senso mais boa informação é igual a uma boa decisão. Quem tiver boa informação, mas não tiver bom senso, ou vice-versa, vai decidir errado. E quem decidir errado, vai agir errado. Portanto, pense como rico, decida como rico e haja como rico. Não tome decisões de investimento precipitadas, nem se deixe levar pelo entusiasmo excessivo quando for abordado por uma proposta de investimento. Uma boa forma de começar a tomar decisões inteligentes em relação ao seu dinheiro é seguir duas orientações básicas para o dia a dia. Primeiro, pense como um banqueiro. Não pague mais por algo que não lhe trará rendimento. 2. Elimine de seus planos quaisquer tipos de juro que custem mais que a rentabilidade de seus recursos. Eles consomem seu patrimônio. Poupe antes de comprar. Há 2 anos, disse a André, um velho amigo de colégio, que ele havia feito um mau negócio na troca do seu carro. Ele acabara de fazer a compra através de um financiamento, entregando seu veículo usado como parte do pagamento. O veículo novo lhe custou R$ 24.500, abatendo-se o valor do veículo usado dado como entrada, avaliado pela loja em R$ 10.000. Os R$ 14.500 restantes foram parcelados em 24 meses a juros de 1,8% ao mês, resultando em 24 parcelas iguais de R$ 749,37. No final de 2 anos, André desembolsou R$ 17.984,88 e entregou um carro no valor de R$ 10.000 sem contar impostos e seguro, mais caros para o carro novo. Hoje, passados 2 anos e alguns dígitos de inflação, seu carro usado estaria valendo R$ 9.500 e um novo similar ao que ele comprou, R$ 28.800. Se os mesmos R$ 749,37 tivessem sido aplicados mensalmente em um investimento seguro que rendesse juros mensais de 1,2% ao mês, como um CDB de qualquer banco popular, a poupança acumulada após 2 anos seria de R$ 20.823,56. Somando-se a essa poupança ao valor de carro usado, André teria R$ 30.323,56. Isto é, R$ 1.523,56 a mais do que precisaria hoje para ter um carro novo do mesmo padrão, ou então teria conseguido comprar um carro novo em prazo menor e gastando menos. Essa diferença é bastante significativa para quem não consegue fazer um plano de independência financeira, como foi o caso do meu amigo André. Quarto ingrediente: você precisa de algum dinheiro. Qualquer quantia basta, o importante é começar a pôr seu plano em prática. Os exemplos apresentados nesse capítulo mostram que, com apenas R$100, você já garante uma boa poupança no futuro. Não é suficiente, pois seu objetivo é ficar rico. E ninguém é rico com algumas dezenas de milhares de reais na poupança. Mas é um começo. Se você não tem nada para começar a investir, recomendo-lhe uma missão. Guarde dinheiro durante 1 mês. não no banco, mas em outro lugar seguro. Corta os desperdícios, os arredondamentos das contas a pagar e as compras supérfluas. E guarde seus trocados em um local seguro. Para quem não tem nenhuma poupança, até um cofrinho já é um começo. Durante esse mês, você estará organizando seu planejamento para ficar rico, traçando metas, identificando suas limitações financeiras e dando formato realista a seus objetivos. É desse plano que começaremos a tratar agora.